Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja muito bem-vindo a Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje teremos uma homenagem aos 100 anos de nascimento de uma grande autora da nossa literatura, Maria Clara Machado. No Clube do Livro, Rio das Flores, de Miguel Souza Tavares, e também poesia, muita poesia, com Cida Pedrosa e Reinaldo Valinho Alvarez. Vamos juntos! Em 3 de abril de 1921, nascia Maria Clara Machado, maior autora de teatro infantil do Brasil e criadora do grupo de teatro amador, O Tablado. Conheça um pouco mais sobre a vida e a obra de Maria Clara Machado nessa matéria especial com Ana Beatriz Santos e a participação de Marluce Ribeiro e Rita Zumba.
Era em abril, o mês do dia de anos de Pedrinho, e por todos considerado o melhor mês do ano. Por quê? Porque não é frio nem quente, e não é o mês das águas nem de seca. Tudo na conta certa. E por causa disso, inventaram lá no sítio do Pica-Pau Amarelo uma grande novidade: as Férias de Lagarto. Trecho da obra Viagem ao Céu, de Monteiro Lobato.
O mês de abril, considerado o mais agradável de todos pela personagem Dona Benta do sítio do Pica-Pau Amarelo, é o mês de Maria Clara Machado. E não é uma bela coincidência? Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira, nasceu em abril, assim como a nossa homenageada. Maria Clara Machado é considerada a mãe do teatro infantil brasileiro. Maria Clara Machado nasceu no dia 3 de abril de 1921, em Belo Horizonte, e faleceu em 30 de abril de 2001, no Rio de Janeiro. 2021 marca o seu centenário. Se filho de peixe, peixinho é, podemos então dizer que Maria Clara Machado levou para sua vida os exemplos de casa. Seu pai foi Aníbal Machado, conhecido escritor, teatrólogo, professor e cronista. Quando Maria Clara tinha 4 anos de idade, a família mudou-se de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Durante sua infância, ela viu passar pela sua casa os maiores intelectuais de seu tempo, frequentadores das domingueiras culturais promovidas pelo pai, e eram muitas personalidades marcantes. Entre eles, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cândido Portinari, Pablo Neruda, Albert Camus e muitos outros. Em 1949, Maria Clara ganhou uma bolsa para estudar teatro em Paris. Em 1951, já de volta ao Brasil, a animada Maria Clara reuniu um grupo de amigos e criou o grupo de teatro amador O Tablado. Com a estreia de O Boi e o Burro a Caminho de Belém, sua primeira peça infantil, Maria Clara Machado nunca mais se separou das crianças. Mesmo quem nunca viu uma peça, provavelmente leu algum de seus livros. A sua peça mais famosa e premiada é Pluft, o Fantasminha.
Mamãe, o que é Pluft? Mamãe, a gente existe? Claro, Pluft. Claro que a gente existe. Mamãe, tenho tanto medo de gente. Bobagem, Pluft. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, eu vi. Vi o que, Pluft? Vi gente, mamãe. Só pode ser. 3. Você é bobo, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma, e não fantasma que tem medo de gente. Pluft, o Fantasminha, 1955.
A peça foi traduzida para 10 idiomas e encenada mundo afora, encantando as crianças de várias gerações. O Tablado, de grupo amador, pelo pulso e vitalidade de Maria Clara Machado, se transformou em escola na década de 60 e formou gerações de atores. Para a pesquisadora Maria Helena Kuhner, Maria Clara Machado e a Escola Tablado são um divisor de águas no teatro infantil brasileiro. E qual é a mágica? Na opinião dela, Maria Clara Machado fala com as crianças a partir das experiências, linguagem e psicologia delas mesmas, numa relação de igualdade.
E no meio daquele discurso todo, Caolha e Fredegunda chegaram, rindo e falando só de maldades. Bruxinhas más do meu fedorento reino, respondam! Qual é o prêmio para aquelas que emprestam sua vassoura e não sabem fazer maldades? A Torre de Piche! A Torre de Piche! A Bruxinha que era boa, 1958.
Décio de Almeida Prado dizia sobre a autora: Maria Clara não descreve teoricamente como são as crianças. Faz uma coisa mais difícil. Mostra-as em ação diante dos nossos olhos, como uma realidade que é poética por ser tão depurada, tão simples e verdadeira. E essa habilidade ganhava o amor não só dos pequenos.
Querida Maria Clara Machado, não lhe faço favor nenhum situando você no grupo dos poetas que nos ensinam a amar nossos semelhantes sem deixar de sorrir de suas bobagens e amá-los até mesmo em função disso. Trata-se de uma galeria ilustre, presidida por um Supervielle ou um Saint-Exupéry. Seu Pluffet, Machado por excelência, é das pessoas mais vivas e aprazíveis que tenho conhecido. E me deu, como raramente o sinto, o gosto de uma realidade latente sob o real. E ele abre também uma ponte, mais larga do que a da rua, entre o homem e o menino. Carlos Drummond de Andrade.
Maria Clara Machado morreu aos 80 anos vítima de um câncer. Não deixou filhos biológicos. Sua sobrinha, a atriz e diretora Cacá Morté, é a responsável pela sua obra e pela escola.
Na nossa dica de leitura de hoje, Marco Antônio Reis nos fala de um autor hábil em casar ficção e história, Miguel Souza Tavares.
Clube do Livro.
Poucos escritores na literatura contemporânea em língua portuguesa conseguem unir o apuro narrativo com a pesquisa extensa com a maestria de Miguel Souza Tavares. Jornalista, comentarista de TV, cronista, o português se revelou um exímio romancista, capaz de mergulhar o leitor em temas históricos por meio de enredos bem acabados, cenas detalhistas e nada enfadonhas em que a ação está lá, mesmo que não aparente. O livro mais famoso e de maior reconhecimento de Miguel Souza Tavares é Equador, de 2004. É um retrato dos últimos anos do regime monárquico português por meio de um personagem que tem uma missão da coroa a cumprir na então colônia de São Tomé e Príncipe. As contradições de Portugal entre a modernidade e o arcaísmo são também as contradições dos personagens. É o que o leitor encontra também com igual prazer em Rio das Flores, seu romance seguinte, de 2007, mais uma vez as contradições das elites portuguesas por meio da saga de uma família de latifundiários no Alentejo. Dois irmãos vivem suas divergências em um tempo de extremos, os anos 20, 30 e 40 do século passado. O autor recria com total domínio da arte de contar uma boa história o ambiente político de Portugal nos anos da ditadura salazarista, que duraria quase 50 anos. Também fala do Brasil, da ditadura Vargas, e da Espanha, e o radicalismo sangrento da Guerra Civil. Rio das Flores, que é a minha dica desta semana, é um livro que se lê com a certeza de que se está diante de uma obra bem acabada, uma literatura que, se não ousa esteticamente, talvez porque não haja mesmo necessidade quando há grandes histórias a serem contadas, é perfeita naquela que talvez seja a função primeira dos livros: agradar quem lê. Deixo vocês com um pequeno trecho desse grande romance que é Rio das Flores. Partira com o pai para Sevilha com 15 anos e 3 meses de idade e regressara 13 dias depois, feito um homem. A mãe notou-o logo, assim que o viu descer do cavalo, ambos ensopados em suor e requebrados de cansaço, mas o rosto do filho com um brilho novo, um brilho de descoberta no mais fundo do castanho escuro dos seus olhos. Notou até como ele lhe falava agora de forma diferente, como se qualquer coisa de intransponível se tivesse vindo interpor entre eles, e como respondia com uma sobranceria ridícula e até aí desconhecida às perguntas insistentes do irmão, olhando de cima a baixo, muito para além dos escassos 5 anos de idade que os separavam. Rio das Flores, Miguel Souza Tavares, 608 páginas a R$ 69,00. Até a próxima!
Você acredita em amor à primeira vista? Tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia. A frase é de Leonardo da Vinci e é uma das premissas do romance Nunca Foi Sonho, de Lucilene Manhães. Nunca Foi Sonho é um romance de ficção recheado de ação e aventura. O livro conta a história de Jeff, um jovem bonito e inteligente que decidiu morar nos Estados Unidos em busca de uma oportunidade de emprego. Ele fez de tudo um pouco, inclusive coisas das quais mais tarde ele se arrependeria. Tudo parecia sob controle até se encontrar com Ashley e se ver no meio de uma paixão avassaladora. Através dos sonhos dela, o passado que ele tanto temia vem à tona e muda radicalmente o seu destino. Nunca Foi Sonho, de Lucilene Manhães, tem 178 páginas e chega às livrarias pela Chiado Brasil. Em breve, aqui no Autores e Livros, vamos conversar com Lucilene Manhães sobre esse livro, Nunca Foi Sonho. O Autores e Livros faz um breve intervalo. Na volta, uma conversa com a vencedora do Prêmio Jabuti de 2020, Cida Pedrosa.
Estamos apresentando Autores e Livros.